Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é Fernanda Hague. A gente está para mais um programa do Por Outro Futebol, que a gente vai debater elitização, modernização do futebol. E hoje o nosso estádio, né, que a gente brinca que é o nosso pequeno estádio, está muito bem acompanhado e a arquibancada está lotada hoje, né? A gente está muito bem acompanhado por aqui, porque é um tema que merece essa bancada cheia, né? Merece essa arquibancada lotada. Porque a gente vai debater hoje direitos de transmissão, né? Que a gente sabe que é o bafafá do momento, por motivos óbvios, né? Na verdade, assim, historicamente é um assunto que mexe com as estruturas do futebol, mexe com o calendário, mexe com os clubes, mexe com as federações, então é um assunto fulcral para a gente bater esse papo, e agora voltou à tona com muita força, exatamente por conta da MP, e a gente vai falar um pouquinho de tudo isso aqui, de todo esse panorama, e por isso que a gente está com convidados muito especiais, que eu já vou apresentar, mas antes de apresentar os nossos queridos convidados, vou passar a bola para o meu querido parceiro, né, a nossa tabelinha aqui entrosada de sempre, que é o querido João Malaia, que a gente está aí tocando esse programa do Por Outro Futebol, então vou deixar o João dar o boa noite dele, depois eu apresento os nossos convidados.
Bom, boa noite para quem acompanha aí as discussões de segunda-feira do Por Outro Futebol aqui no Ludopédio. Queria agradecer muito a presença, primeiro da minha parceira aí de mais uma semana, da Fernanda, mas a presença de pessoas que se disponibilizaram muito prontamente a estar aqui hoje, né? Não é fácil isso, né? Então, muito obrigado à Luana Moreno, gerente de futebol do Esporte, do Rafael, obrigado para o Rafael Soares também, que é diretor executivo do Departamento de Marketing, Comunicação e Comercial do Esporte, e ao Anderson Santos, também professor da Federal de Alagoas, que se especializou e é especialista no tema, né, estuda isso, fez desse tema a sua pesquisa de vida, né? Então, muito legal a participação de vocês. Quem estiver assistindo, já a gente sempre tem que falar isso, né? Dá o joinha aí, curte aí a live aí, prestigia, e vamos aí ao debate de hoje, que vai ser bem legal, né? As exposições de ideias aí, eu tô bem ansioso, Fernanda.
Estamos todos, né, João? Então, vou seguir na linha do que o João falou, agradecer imensamente vocês que aceitaram estar aqui com a gente. Para a gente é uma honra, é um prazer. E é o bacana, né? Como o João falou, a gente tem a Luana, que é gerente de futebol do esporte, né? Então tem toda essa experiência de gestão, já tem a mão na massa, digamos assim, né? E veio acompanhado o Rafael, o nosso convidado surpresa, que foi super bem-vindo, a gente adorou também, que é da parte de marketing e comunicação do esporte. E aí, junto na bancada, a gente tem o Anderson, que está pensando tudo isso, né? Que está pesquisando todo esse universo, então é um bom momento para a gente juntar, fazer uma tabelinha de teoria e prática para a gente debater tudo isso. E ainda, aproveitando a bola que o João ergueu, curtam o canal, gente, ativem o sininho. Lembrem que a gente tem uma programação semanal, né? A gente tem o Por Outro Futebol toda semana, e na terça-feira tem o Ludopédio em casa, então, para vocês não perderem nada, para vocês não perderem esses debates bacanas que a gente está fazendo, curtam o canal e ativem as notificações através do sininho. Então, vou passar a palavra para vocês se darem boa noite antes da gente começar com as nossas perguntas. Então, se a Luana quiser começar, depois o Rafael e aí o Anderson para dar boa noite, depois eu volto e faço a primeira pergunta para vocês. Acho que o microfone.
Foi?
Foi.
Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Acho que vai ser bem bacana esse momento e vamos nessa. Rafa?
Boa noite, João, Fernanda, Anderson, Lu, minha companheira de trabalho. Tive hoje duas reuniões com Luana. Uma call e uma presencial, não foi, Lu? E agora na terceira da noite, né? Estamos na
Bom
terceira
dia, boa
reunião.
tarde, boa
Então
noite.
vamos bater um papo aqui. Pois é. Mas é legal estar falando sobre futebol, falando sobre aquilo que a gente trabalha, que a gente gosta, que para alguns é hobby, para outros é profissão, para outros é interesse. Espero que o bate-papo seja legal e a gente possa contribuir com quem está acompanhando a gente.
Boa noite, Fernanda, João. Agradeço
o convite, né? Já vinha conversando algumas semanas atrás por conta até do livro. É muito bom estar com o Rafael e Luana, né? Muito bom saber e conhecer mais sobre o esporte, né? Um time que a gente acaba acompanhando, eu sou do Nordeste, aqui de Alagoas, a gente acaba acompanhando bastante e vem acompanhando as dificuldades, especialmente nos últimos 2 anos, e aí é bom a gente também ter um caso a ser demonstrado sobre como os direitos de transmissão podem impactar de forma positiva ou forma negativa, de acordo também, né, como se gere isso e se negocia, né? Então, agradeço o espaço, agradeço ao Ludopédio, né, que é o principal portal sobre futebol do Brasil, né, não só com textos opinativos, fotos, artigos, livros, divulga eventos e tudo mais, mas também é um espaço que se propõe, especialmente nos últimos meses, a fazer discussões como essa aqui no YouTube, né, para se tornar também um grande canal sobre futebol no YouTube, né? Então, é isso e vamos lá.
Valeu, gente. Obrigada de novo. Antes da gente começar a falar especificamente dos direitos de transmissão, a gente vai fazer um aquecimento aqui para o nosso jogo. E eu queria falar um pouquinho diretamente com a Luana agora, porque assim, a primeira que assim, a nossa bancada tem essa preocupação, né? Então, vocês estão percebendo que a nossa arquibancada não é feita só do público masculino, né? Tô eu aqui, a Luana tá aqui, tô muito feliz com essa perspectiva também de ter mais mulheres ocupando o espaço do futebol, seja pesquisando, seja na gestão. Na gestão, então, é ainda mais raro, né? Porque quanto mais você vai subindo nessa questão de comando, você vê o número de mulheres, infelizmente, caindo. Então, é um prazer, né? Mais uma honra maior ainda ter a Luana aqui. E, Luana, eu queria que você falasse um pouquinho exatamente disso, né? Nessa tua perspectiva, como a tua trajetória como gestora, né? Como você chegou nessa questão de ser gestora, tua participação no futebol, e como que é ser gestora, ser uma mulher num espaço hegemonicamente masculino, né? Tanto por conta do futebol, quanto por ser um espaço de gestão, que gestão já é mais masculina do que feminina, infelizmente, né? Então, se você pudesse compartilhar um pouquinho disso com a gente, porque é uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem, e a tua experiência é única e interessante a gente saber um pouquinho disso. Então, deixa a bola contigo, Luana.
Joia. Então, na verdade, a minha entrada no futebol percorreu um caminho um pouco diferente do que geralmente acontece, né? O que é que a gente vê? São dois caminhos. Ou a pessoa se preparou, focou naquela questão do estudo, da pesquisa, da condução da sua própria carreira para o futebol, ou a pessoa vem para o futebol pela questão da torcida, e aí começa por um viés mais político e acaba, quando essa parte política entra no clube, vem também trabalhar, por mais técnico que seja a formação da pessoa. No meu caso, foi um pouco diferente, né? Eu sou formada em administração, tenho especialização em gestão, em auditoria, em controladoria, e eu trabalhava com uma empresa de engenharia. O Bahia passou por uma intervenção e, pós-intervenção, foram buscar no mercado pessoas que tivessem mais especialização na parte de profissionalização, na parte de mercado administrativo, que era o meu caso. E aí eu fui para o Bahia trabalhar muito mais com conhecimento técnico da área administrativa do que da parte de futebol. Só que, assim, não adianta você começar a trabalhar com futebol sem entender o futebol, né? O futebol, ele tem muita peculiaridade, ele tem as exigências, as diferenças em relação ao outro mercado. E quando se fala assim, ah, no futebol é diferente, é diferente, porque a velocidade com que as coisas mudam no futebol, a urgência do futebol e as suas próprias regras e legislações, elas exigem que você tenha muito conhecimento, que você tenha uma dedicação e um aprimoramento diário, né? Então, assim, muitas coisas ao longo desses 7, quase 8 anos que eu trabalho com futebol, muita coisa já mudou e, sem dúvida, assim, a cada período vai mudar mais ainda, né? Então, é uma necessidade constante de aprimoramento, de conhecimento e de estudo. E foi isso que eu fui buscar. Eu fui buscar me aprimorar em futebol, fui buscar me aprimorar no conhecimento da parte de gestão técnica, gestão de clubes, regras, leis, e aí enveredei por essa parte de conhecimento, né? Fui fazer curso de gestão na CBF, na Universidade de Futebol, e aí passei para a área de gestão do clube, lá no Bahia, e depois fui convidada para a parte de auditoria, aqui fazer uma auditoria no esporte, e posteriormente fui convidada para trabalhar como gerente de futebol. Então, assim, meu caminho foi um pouco diferente dos outros por causa disso, né? Eu não entrei nem pela parte política e nem por já ter um conhecimento específico de futebol. Mas acontece que quando você se apaixona, vai correr atrás e querer conhecer cada vez mais, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Cortou aqui.
Perfeito. Acho que foi. Acho muito bacana, né, que você falou como é que a tua trajetória para o futebol foi por outro caminho, né? Você foi desbravando isso, né? Depois você foi para a parte de gestão, a parte do futebol, acho que é super interessante. Só deixa eu aproveitar um gancho aqui, para lembrar de outras coisas, porque um dos nossos programas do Por Outro Futebol é exatamente sobre a questão de futebol e mulheres, né, participação de mulheres no futebol e tal. Então, achei bacana você contar essa especificidade da tua trajetória, mas, assim, queria ver se você tem, se na tua opinião, você acha que tem esse peso, né, quando, sei lá, quando você lida com contratos, com fornecedores, se você sente essa questão... do preconceito de você ser mulher, tipo, ah, você trabalha com futebol mesmo, mas é isso mesmo? Não sei se já aconteceu alguma coisa com você, se pudesse compartilhar com a gente.
Acontece, né, assim, acontece muita confusão, assim, no sentido de saber exatamente o que é que eu faço no esporte, né, assim, essa percepção que de trabalhar diretamente com o time, com a parte masculina do clube, né? Então, assim, geralmente o pessoal pergunta, ah, você trabalha no futebol feminino? Ou então você trabalha no jurídico? Ou você trabalha no marketing? Geralmente, quando eu falo, não, sou gerente do esporte. Ah, você é gerente de quê lá? Não, de futebol. De futebol, futebol feminino, né? Ah, não. Ah, e sempre tem, né? Assim, internamente... No clube, eu não percebo isso, não tem, assim, nem com atleta, nem empresário, assim, que já lida com o futebol. Às vezes, assim, quando passa o primeiro contato, aí não sabe que a gerente que vai falar é mulher. Mas, assim, quando me apresenta, ó, Luana, gerente de futebol, ok. A partir dali, já trata normalmente como se fosse qualquer outro gerente de futebol. Mas, assim... Pessoas que geralmente são fornecedores ou não lidam diretamente com o clube, sim, aí gera esse tipo de ruído na comunicação, de não entender exatamente como é que funciona, assim, as divisões de áreas, isso é muito complicado também no futebol, o pessoal não perceber, ah, não, quais são as diretorias que compõem o clube, o que é que movimenta aquilo dali por trás, fora das quatro linhas, como é que funciona a estrutura organizacional de um clube de futebol, quando é um clube que tem mais, outras categorias, outros tipos de esportes. Então, isso aí acaba acontecendo, mas dentro do clube, não. Nem no Bahia, assim, também lá não percebia externamente ou internamente esse tipo de... dificuldade, não. Internamente sempre foi muito tranquilo lidar com atleta, lidar com representante, com a própria diretoria do clube. Aqui, assim, eu fui recebida muito bem, assim, sem dúvida nenhuma. E, assim, eu sempre percebo o impulsionamento da minha carreira, sabe? Assim, nesse sentido, de o esporte abraçar assim, o posicionamento da mulher dentro do futebol. Isso é bem interessante no esporte.
Bom, eu vou recomendar a gente, tanto eu quanto a Fernanda, a gente ouviu durante essa semana um podcast que a Luana participou do esporte, A gente faz a nossa lição de casa também, né, Luana? Então a gente estuda, né, para ver. E recomendamos a entrevista que a Luana deu. Teve uma frase muito legal que você falou, Luana, que é: no futebol masculino a mulher só não pode entrar em campo, né? De resto, ela, ela pode fazer absolutamente tudo. Aí eu fiquei ali, pô, é verdade, né?
É. E olha lá, porque pode entrar como juiz, né?
Pois é, ainda tem essa ainda, né?
Foi a correção que eu recebi quando eu falei essa frase. Eu falei, a mulher só não pode jogar. E aí ficou, né, assim, não pode entrar em campo. Não, pode entrar como juiz, só não pode jogar.
Muito bom, muito bom. Olha, então vamos tentar adentrar um pouquinho no nosso debate, né, na nossa questão. Porque assim, né, o que que motivou eu e a Fernanda a pensar em convidar vocês e trazer vocês para falar, né? É, a tal da medida provisória 984/2020, né? A medida provisória que foi assinada recentemente, agora em junho, que foi renovada agora pelo Congresso, e que vem sendo colocada por boa parte da mídia, por uma parte dos clubes de futebol, né, dos diretores, e por alguns pesquisadores também, como uma proposta que pode vir a se tornar lei e que pode mudar os rumos da história do futebol brasileiro, né? Que muitas vezes, tentando dialogar com modelos estrangeiros, né, tentando compreender qual é a realidade brasileira nisso tudo, né? Então, a gente queria trazer vocês aqui justamente para que vocês pudessem ajudar o pessoal que curte, né, futebol e que curte estudar futebol, mas também aqueles que gostam, né, por curiosidade, por paixão, a entender um pouco também os impactos que vão acontecer, né, na vida dos torcedores, na vida dos clubes, né? Como é que isso... Se isso pode revolucionar mesmo e mudar a história do futebol brasileiro, então o que caminhos é que são esses, né? E aí eu queria começar convidando o Anderson a fazer uma primeira explanação. O Anderson, ele é autor de um livro, né, que é Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, fruto da dissertação de mestrado dele, né, foi publicado ano passado, né, em 2019, pela editora Apres. E o Anderson, uma das coisas que ele faz, né, antes da gente falar da MP em si, né, queria que o Anderson ajudasse a gente, assim, Anderson, se você podia fazer uma breve explanação, se a CMP tem esse potencial de mudar a história, tal como está sendo colocado, né? A gente ainda não vai ver se vai mudar ou não, né? Mas o que que era, então, essa história das transmissões do Campeonato Brasileiro até a CMP, né? Quais são os modelos que tiveram? Como é que isso impactava a vida dos clubes, né? Você pode dar uma breve explanação sobre isso para a gente?
Isso, vou controlar o tempo, né? Porque foi a dissertação na Unicinos, de 2013, está disponível online, é o livro, deixa eu mostrar aqui rapidinho, esse aqui, né? E eu atualizei, né, até o contrato que está vigente, né, desde o ano passado, né, 2019, com o Turner e Grupo Globo transmitindo as partidas do Campeonato Brasileiro. E aí o que a gente tem, na verdade, é que, em termos de contrato, mesmo em futebol televisionado, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, a partir dos anos 90, mas já com alguns sinais, final dos anos 80, e aí eu estou aqui numa live com duas pessoas que representam o esporte, mas não vou considerar como brasileiro, mas a Copa União de 87 foi o primeiro torneio com transmissão exclusiva, né? Campeonato Nacional, Campeonato Brasileiro, com ele, Campeonato Nacional, ele todo transmitido de forma exclusiva por uma emissora, que foi o Grupo Globo. Aí depois isso muda um pouquinho, e a partir do contrato de 97, a gente tem um modelo mais próximo, né, do que eu chamo na tese, que é um monopólio do direito de se transmitir futebol, né, ou de...
Bom, acho que deu uma travada ali no Anderson, né?
Opa, voltou?
Voltou, vamos que vamos.
Pronto. Então, de 97 para cá, não necessariamente a gente teve só o Grupo Globo transmitindo jogos, teve parceria com a Record, com a Band e tal. Então, não é necessariamente um período de monopólio no sentido econômico, né? Que só um agente pode transmitir. Em alguns desses anos, sim, foi só um agente, como a gente teve, como tivemos, né, depois de 2015, com a crise financeira da Band. E aí, o que isso impacta, né? No mundo inteiro, os direitos de mídia pegam a maior parte, ou grande parte, do orçamento. No caso brasileiro, mesmo em clubes que têm outras fatias de receita importantes, né, pensando pré-pandemia, né, antes de não se ter a possibilidade de bilheteria, como Flamengo e Palmeiras, mesmo nesses clubes, a fatia que é paga na parte de receitas, né, o valor que é pago para direito de transmissão, compreendem uma importante parte disso. E aí, e com o tempo de 97 para cá, você vai ter um crescimento do pagamento disso e vai se criando, né, uma série de grupos, digamos assim, que a gente chamava na época do Clube dos Três, né, pesquisadores, a galera que acompanha jornalismo voltado à marca esportiva, à transmissão, dos grupos de cotistas e não cotistas. Eu vou citar exemplos dos contratos. O que a gente tinha antes, né, durante o Clube dos 13, que não representava todos os clubes que disputavam a primeira divisão, no caso do Nordeste, se não me falha a memória, o Sport entra durante os anos 90 no Clube dos 13, mas ele, Bahia e Vitória, eram os times nordestinos que estavam nessa união de clubes para negociar especialmente, né, os direitos de transmissão de eventos esportivos. A gente sai em 2006, por exemplo, Sport, Vitória e Bahia receberam 11 milhões de reais, enquanto Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco receberam 21 para disputar o mesmo torneio. A diferença ainda que fosse quase o dobro, mas é uma diferença razoável para o que se considera. No contrato de 2012 a 2015, sem o Clube dos 13, né, que passou por um processo de implosão, com participação, com disputa política do próprio Clube dos 13, na eleição do Fábio Koff em 2010, contra o Kleber Leite, né, que é dono da Clef, uma importante empresa, com o Grupo Globo tendo um posicionamento nisso, enfim. Todo o processo de licitação em 2011 do Clube dos 13, que foi implodido pelos clubes em parceria com o Grupo Globo, né, que saiu da negociação coletiva para a negociação individual e tal, essa diferença já aumentou de 27 milhões desse último grupo de cotistas para 110 milhões apenas para Flamengo e Corinthians, né? Então, assim, a diferença saiu para 4 vezes, ainda que ela viesse aumentando para chegar 2 vezes, nesse caso, né, nesse último grupo de cotistas, a diferença saltou para 4, e aí foi saltando no contrato seguinte para quase 5, e para os clubes que não eram cotistas ou que não eram Clube dos 13, esse valor era de 6 e aumentou para 7, quase 8. Porque o que se tem de lei, aí, passado esse histórico, o que se tem de lei é que o entendimento vigente anteriormente na Lei Pelé, né, que trata do desporto profissional, que basicamente é do futebol, né, a lei é de 98, é que segundo o artigo 42 da Lei Pelé, que trata disso, se considerava que um jogo para ser transmitido precisa ter os dois clubes. Logo, o direito de arena, né, que é o nome técnico para isso, teria que ser dos dois clubes. E aí, esse modelo é diferente, a interpretação que a NP 984 passa a dar é que o direito de arena literalmente seria do mandante, porque é a ele que cabe a maior parte dos custos para execução do evento, né, para realizar o grande evento, custos de segurança, enfim, aluguel do estádio ou os gastos com o próprio estádio, para quem é proprietário do estádio e tudo mais. Então, mudou-se de algo que considerava um mínimo de coletividade, digamos, né, ou seja, uma empresa para transmitir uma partida teria que ter negociação com os dois, não à toa que a gente tem alguns jogos, a gente teve no ano passado especialmente alguns jogos sem transmissão, né, CSA e Palmeiras, Atlético Mineiro e Palmeiras, o Palmeiras não tinha acordo na TV aberta, no pay-per-view, só na TV fechada, e na TV fechada alguns clubes não tinham acordo com a mesma empresa, então isso impediu qualquer tipo de transmissão oficialmente. E aí é esse o cenário que se modifica, né? Agora, para os grupos midiáticos, por um lado, aumenta a possibilidade de concorrência, né? Porque se você pegar o caso da Turner, né, Esporte Interativo / Top Sports, né, que adquiriu o direito, no caso de 2020, são 8 clubes deles, você deixa de ter apenas os jogos entre esses, deixaria, né? Porque vale também, a MP deixa em aberto se a MP vale para contratos vigentes ou não, não é que a gente está tendo tanta liminar sobre isso. mas deixaria em aberta a possibilidade de transmitir não só os jogos entre esses clubes, acho que eram 56, e possibilitaria transmitir os 19 jogos, no caso da Série A, né, enquanto mandantes, e aí pularia para 152. O produto para ser disputado, ou se você conseguisse só um ou dois clubes, ficaria mais interessante, porque você teria um clube e pelo menos 19 jogos para transmitir. Se eu fecho dois, dependendo de como a CBF monta a tabela, eu já conseguiria transmitir pelo menos um jogo por rodada, quase isso, né? Então, você, teoricamente, abre mais espaço para você ter algum tipo de concorrência também nesse processo. E aí, o que a MP também trata de outras coisas, né? Uma coisa que é justificável para uma medida provisória, que é a redução do tempo máximo de mínimo de contrato de 90 dias para 30, que provavelmente vai durar até o final deste ano, né? Não vai ser prorrogado por muito tempo, porque o futebol já voltou, né? Era mais para respeitar os clubes que não têm calendário e precisavam terminar os estaduais. Tem mudança também que já gerou efeitos, que é o parágrafo único, um dos parágrafos, aliás, do artigo 42, que é sobre o repasse do direito de imagem, porque o direito de imagem é individual, o direito de arena é coletivo dos clubes, o direito de imagem é dos jogadores. Então, é o problema de Flamengo versus Boa Vista, que foi o primeiro jogo transmitido a partir de liminar conquistada, não a interpretação da MP, porque o Flamengo transmitiu pelo Maicujo, vendendo na transmissão internacional, e transmitiu no YouTube, Facebook e Twitter. E o Flamengo quer pagar os direitos proporcionais, que é 5% do valor total tem que ir para os jogadores, quer pagar considerando só a plataforma que foi vendida, não considerando que ele conquistou no YouTube de visualização, não contando publicidade, enfim, nem outras coisas. Porque aí, a gente pode discutir melhor depois, mas gera um outro problema, porque o direito de imagem do jogador normalmente está preso a um contrato que divide CLT, né, carteira de trabalho, e direito de imagem. Se o time não ganhou nada para a transmissão daquela partida, é o mandante que tem que pagar para o jogador, e isso, enfim, não sei qual tipo de efeito pode dar, inclusive, do ponto de vista trabalhista. E a última mudança é a volta da permissão das propagandas de concessões, programas, enfim, concessões de radiodifusão, rádio ou televisão, ou TV fechada, distribuidora, programadora, ou seus programas nas camisas de clube. Lembrando que essa foi uma alteração que ficou clara no texto da Lei Pelé apenas em 2003, e em janeiro de 2001, o Vasco colocou o símbolo do SBT, né, grande aqui no peito, na final da Copa João Havelange, porque tinha o Eurico Miranda não gostou de como a Globo tinha coberto um problema, né, uma tragédia, sei lá qual a palavra melhor usar, em São Januário, e aí ele, por vingança, colocou o símbolo do SBT de graça na camisa, né? Então isso passou a ser proibido em 2003 de forma literal na lei, e a MP tira também, né? Entrando, claro, é importante falar isso, e com isso eu concluo, que a MP também envolve toda uma discussão política, né, de disputa narrativa, de disputa política mesmo, envolvendo a atual presidência da República, né, eu falo atual presidência porque é todo o grupo que está no Poder Executivo Federal agora, com o Grupo Globo, né, algo desde a campanha eleitoral de 2018, e aí se juntou meio que algumas vontades, e, enfim, foi o presidente do Flamengo que fez o primeiro contato, informando que precisava de mudança na lei para poder transmitir os jogos no Carioca, e de certa forma isso serviu, né, para os três jogos do Carioca com o mando do Flamengo que faltavam e tal, e agora a gente tem uma série de problemas também decorrentes a isso, porque a gente não sabe se nesse período da MP, se o clube mandante realmente tem esse direito, né, o caso do Atlético Paranaense que não tinha contrato, se os clubes que já estavam com o contrato assinado, o caso da Turner, a empresa pode se aproveitar disso ou não, enfim, criou-se uma situação de imbróglio jurídico, e a mesma coisa em relação ao pagamento de jogadores, porque, enfim, o peso de uma MP é fazer uma mudança temporária e não necessariamente vai se aprofundar, né, cabe ao Congresso se for transformado em lei, né, se a adaptação for transformada em lei, modificar mais por maior tempo a Lei Pelé, se isso vai ser incluído nesses pouco menos de 2 meses que faltam, ainda que não tenha tido movimentação alguma, para além da renovação da vigência da MP, desde o final de junho, sem falha a memória, né? De lá para cá, a gente teve pouquíssima coisa sendo alterada sobre ela, além do que a gente tem de noticiário, de liminar ganha, liminar perdida e tudo mais. Eu acho que eu consegui dar um panorama tanto histórico do que o jeito de transmissão envolve, mas também apresentando alguns detalhes da MP, que às vezes a gente foca muito na questão dos direitos e esquece que tem outras relações ali no meio, inclusive em relação ao direito de imagem dos jogadores. A MP desobriga a intermediação do sindicato de jogadores para o pagamento desse direito de imagem, que aí, claro, né, a minha visão é que pode ser um problema, porque tira uma intermediação coletiva, que é representativa nessa relação patrão-empregado, né? Mas, por enquanto, além desse caso do Flamengo com Boa Vista, não é algo que vem trazendo problemas, ao menos, né, nesses 2 meses e 6 dias de promulgação, né, de publicação da MP.
Eu só queria fazer um adendo em relação ao que o Anderson estava falando, nessa questão do direito de imagem, hoje, o que é que acontece? O direito de Arina, ele, dentro do direito de Arina, que é a questão do direito de transmissão do jogo, e aí que existe esse repasse para os atletas que participaram daquele jogo em si, né? Existe uma conversão para a relação de imagem daquele atleta, que não se confunde com o direito de imagem em relação ao contrato que o próprio atleta tem com o seu clube. Porque o direito de transmissão, ele se dá em relação àquela partida. E o direito de imagem, ele se dá em relação à imagem daquele atleta com o clube ao qual ele presta o serviço de imagem. Então, hoje, nós temos relação de imagem com os atletas, e aí, nessa transmissão, não se dá só a questão do jogo, também a questão do jogo, pela questão da publicidade que acontece durante o jogo. Então, assim, toda a mídia que é feita em camisa, propaganda, tudo que você tem durante a partida, mas não só isso. Então, assim, o direito de imagem que nós tratamos com o atleta, ele não se confunde com o direito de imagem da partida, que é repassado em relação ao direito de arena, que são os 5%. Então, são verbas distintas e que se dão através de origens também distintas. Uma é a relação da partida, onde todos os atletas que compõem aquela partida têm direito, e outro é o contrato de imagem, que independente de você estar jogando ou não, se você tem aquele contrato firmado com a agremiação, você vai ser remunerado por aquele contrato de imagem. Então, por exemplo, a gente tem atletas que estão com licença médica, por exemplo, mas o contrato de imagem está vigente e ele pode sair no álbum de figurinhas, ele pode fazer uma propaganda, um lançamento de uma camisa, ir para um evento de um patrocinador do clube. E aí, o que abarca esse contrato de imagem, essa prestação desse serviço de imagem, é justamente o contrato de imagem que ele fecha com o clube.
Obrigada, Luana. Obrigada, Anderson. Bom que a Luana, né, bateu a bolinha ali com o Anderson. Aliás, aproveitando o gancho do Anderson, foi bacana essa trajetória, né, para a gente perceber que essa questão dos direitos de transmissão tem uma historicidade própria, né? Ela passou por diferentes momentos, né? O Anderson começou, recuperou 87 com a primeira questão da exclusividade, até um outro período, até 97, depois a gente vem também com a atuação do Clube dos 13, então os cotistas e não cotistas, a gente teve vários momentos, né? E isso engendra diferentes sujeitos históricos, diferentes instituições, né? Isso vai modificando e, obviamente, isso afeta a realidade de nós torcedores, de quem acompanha o jogo e de quem está no backstage também. Nesse sentido, e aí, obviamente, o Anderson fechou pensando daqui para frente a partir do que a MP pode, né, pode trazer ou não, né? Nesse sentido, eu queria passar a bola agora para o Rafael, né, falar da experiência dele, né, dessa coisa de quem é da comunicação, de quem é do marketing do clube, como é que, e aí se você puder falar mais do esporte, obviamente, mas da tua experiência como comunicador e como pessoa do marketing também, como é que isso era nesses diferentes momentos do acordo dos direitos de transmissão e como é que você acha que vai ficar daqui para frente, né? Se você puder falar para a gente.
Tá, então, como antes falou lá, lembrou, né, em 87, o brasileiro teve dois módulos, a Globo custeou um e pela primeira vez lançou aquelas cotas que a gente são cotas globais, que hoje 6, 7 grandes marcas pulverizam a TV o tempo todo, em toda a transmissão, até quando é o Jornal da Noite da Globo vai falar de esportes, o momento do comercial daquele momento, também é destinado para aquelas marcas. Então, um açúcar que deu nome até o campeonato, e a própria Coca-Cola, e Varig, enfim, marcas fortes que entraram ali em 87, e dali o outro grupo que também era o Campeonato Brasileiro daquela época, que não entrou nessa divisão financeira, foi a forma que a Globo achou interessante bancar, ela só bancaria se os times fossem esses, então ela não se ateve à performance de 86, não, ela pegou e montou a sua grade baseada naquilo que ela achava que fosse mais rentável para ela. Então ela queria que só tivesse clássicos, escolheu 12 clubes. O Bahia entrou naquele momento numa representação do Nordeste, assim, e como o campeonato eram 32 equipes, 32 equipes estavam legalmente cadastradas para jogar o Campeonato Brasileiro de 87, convidaram outros 3 clubes para fechar em 16 em cada módulo. De qualquer forma, só para que a gente entenda, a final do Campeonato Brasileiro foi transmitida pelo SBT, enquanto a final do módulo verde foi transmitida pela Globo, e ela vendeu, e até hoje ela... Hoje menos, hoje a Globo, depois que o STF chancelou, eu acho que ela ficou sem querer se indispor, principalmente porque politicamente ela dá voz à posição do STF, tem que ser, numa democracia, então pegaria muito mal para ela, enquanto organização de comunicação, contrariando a decisão do STF por ser uma bandeira comercial dela. Então, mas o campeonato de 87 terminou com a transmissão do SBT, que transmitiu a final, os dois jogos da final entre Sport e Guarani. E dali nasce um bloco coletivo, como antes falou, eu achei interessante que ele falou muito de coletividade ou singularidade. Nasce um bloco coletivo de Clube dos 13, que depois outros clubes se agregam a ele, inclusive o Sport, que não estava naquele primeiro momento, depois é convidado a fazer parte do Clube dos 13, e outros grandes clubes do Brasil, chegando em 20 clubes. E essa é uma vantagem para os direitos televisivos, existe uma negociação em bloco. Obviamente, tudo tem vantagem e tem desvantagem, não quero levantar nenhuma bandeira aqui, mas existe um grupo de 20 clubes que procuram uma emissora, que lançam uma licitação no mercado para as emissoras concorrerem entre si. Uma ganha. Obviamente, ela vai transmitir todos os jogos. Isso vai gerar um monopólio de transmissão, mas não um monopólio comercial, porque foi aberto a disputa comercial para todos os agentes de comunicação disputarem. Então, esses 20 clubes negociavam, e isso existia um guarda-chuva, onde evitava-se abusos. Porque uma competição, para ser interessante, se você for permitir apenas a performance individual de cada clube, me entenda, você pode correr o risco do campeonato ter apenas um grande clube, e esse grande clube ganhar todos os anos. Ou 2 ou 3, enfim. E nunca foi uma cultura do Campeonato Brasileiro ser assim. Sempre houveram vários grandes clubes com chance de ser campeão. Pelo menos 6 ou 7, 8 times entravam com chance de ser campeão no Campeonato Brasileiro, o que é um diferencial em relação a outros países. Então, isso se dá muito pelo fato de que o Clube dos 13, ele tinha um guarda-chuva que evitava alguns abusos. Antes mencionou que o Flamengo ganhou, Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. 5 clubes, as 5 maiores torcidas do Brasil. E as 5 torcidas de fato nacionais. O restante são torcidas locais. Essas 5 grandes torcidas são nacionais. Flamengo, Vasco, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Eles ganhavam 21 milhões de reais. E o Sport, que estava no outro bloco lá de divisão, ganhava 11 milhões de reais. O que era uma divisão, ao meu ver, até de ajudar no equilíbrio, evitar um desajuste maior. Ou você deixa no liberalismo econômico, cada um por si só, e um pode ganhar um trilhão e outro ganhar mixaria e que vença o melhor, ou você, enquanto liga, tenta gerir para evitar um desequilíbrio tão grande esse ponto e o campeonato ficar ruim. Aí são visões. São visões que cada um vai ter a sua. O cara prefere que uma liga monte e eu vou dar um exemplo. A Inglaterra. A Inglaterra, a Premier League, que é o campeonato mais valioso de futebol do mundo, ela atua de forma que a liga negocia os direitos televisivos e ela coíbe abusos. Então, uma grande fatia é por igual. E outras fatias ela divide por performance, por exibição, por PPV, por, enfim, rankings. E aí, mas ela garante um piso mínimo por igual para evitar os abusos. Então, isso passou os anos 90 todo com esses 20 clubes negociando. Os anos 2000 também. Até que o Clube dos 13 vai para uma eleição. E a Globo, que num conflito de interesses, a Globo, enquanto cliente que compra os direitos televisivos desses clubes para revender, ela se portou como um lado na eleição e apoiou o Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo, proprietário da, como antes falou, da Kleffer. E o Kleber Leite foi para uma eleição no Clube dos 13 contra o Fábio Koff. E a eleição foi muito dura, porque a Globo custeou, ajudou, fez lobby. E eu acho que hoje ela paga um preço, só um parênteses rápido, de tudo que ela está sofrendo hoje, de Flamengo, de outros, do Atlético Paranaense, de Palmeiras, é o preço que ela vem pagando aquilo que ela construiu enquanto empresa de comunicação. E ela defendeu o candidato dela foi derrotado na eleição. Os 20 clubes votavam e foi 11-9. Por um voto, ela não levou o empate e ia embolar todo o processo. E o Clube dos 13 iria seguir sua vida, até que depois que os nove clubes derrotados no voto rompem com o Clube dos 13 e procuram a Globo para fazer suas negociações individuais. Presidente, na época, com o Pires na mão, precisando da Globo para algum adiantamento, para alguma coisa que estava precisando, inclusive... Nesse momento, a Patrícia Mourinho, do Flamengo, pede que seja reconhecido o Campeonato 87, os times da Taça Brasil de 60 e pouco também aproveitam e entram no mesmo lobby. E a Globo, fazendo lobby com o CBF, com tudo aquilo, consegue conceder e implode o Clube dos 13. O Clube dos 13 quebra e não existe mais o Clube dos 13. E a gente passa para caminhar negociações em bloco, porém sem uma liga. Era em bloco por coincidência. Todos iam para a mesma emissora. E isso se deu no contrato que durou até 2015, se não salvo engano. Antes pode me corrigir. Depois houve a renovação. E aí quando começa a surgir novos players no mercado para competir com a Globo. Coisa que ela não era acostumada. A gente viu a Rede TV ganhando a licitação. Quem ganhou a licitação oficial foi a Rede TV. E foi o valor de R$1 bilhão que ela comprou as plataformas de transmissão. Obviamente, teve reviravolta, sei o quê, acabou que os clubes fecharam com a Globo mesmo assim. Mas a Turner entra no Brasil e começa a fazer compras de verdade, individualmente a cada clube. E era quando começava o entrave, que antes falou. Um clube A fecha seus direitos televisivos com a emissora e o clube B fecha com outra emissora, então ninguém vai transmitir o jogo. Então, o que é que aconteceu com a Turner? A Turner tinha 6, 7, 8 clubes, não sei. Ela só conseguia transmitir os jogos entre os clubes dela. E a Globo tinha 12, 13, 14 clubes, não sei quantos também. Só conseguia transmitir os jogos entre os clubes que estavam fechados com ela. E alguns jogos ninguém transmitia. E a MP 984/2020, ela nasce com mil motivações, mas entre elas a motivação de que o mandante da partida ele é detentor de negociar o direito televisivo. Então, exemplo, Palmeiras é com a Atlético Paranaense está fechado com a Turner. O Sport é, Recife é com o Grupo Globo. Quando jogar Sport Atlético Paranaense na Ilha do Retiro, passa na Globo. Quando jogar Atlético Paranaense versus Sport lá na Arena da Baixada, vai passar na Turner. E esse é a matriz principal da lei. Obviamente, ela singulariza muito mais do que coletiviza. Ela trata tudo individualmente. Desde o direito de imagem dos atletas até os direitos dos clubes. E agora vai ser cada um por si. Isso é bom? Isso é ruim? Só o tempo vai dizer. O lado bom é a concorrência. Obviamente, quanto mais concorrência entre players do mercado querendo comprar os direitos de transmissão, melhor para os clubes. Vai ter opções de vender, barganhar, negociar melhores cotas. Mas também tem vem paralelo a isso a possibilidade de algum grande clube que tem uma grande torcida não ter mais concorrente. Inclusive de produzir sua própria TV. Já é de interesse de alguns clubes ter uma TV própria, que ela faça a cobertura dos seus jogos com narração. O Flamengo já anda testando, outros clubes já andaram testando também, de fazer a narração, a filmagem, a exibição. Inclusive, vai ser uma nova forma de fazer jornalismo. Você vai estar escutando um jogo onde quem está narrando o jogo para você ouvir na sua casa vai ser um torcedor do seu clube, onde ele vai narrar de forma clara, puxando, prestigiando o clube da TV que ele é, da TV Fla, ou da TV Flu, ou da TV Esporte, ou da TV Verdão, enfim. Então, são muitas coisas que estão para acontecer, a gente não tem como prever exatamente o futuro, quem vai se dar bem com isso, quem não vai se dar bem. Eu acho que, enquanto competição, nosso campeonato brasileiro ele é muito mutável, ele poucas vezes na vida se estabilizou, como se estabilizou no modelo de pontos corridos, algumas coisas foram se estabilizando, o calendário foi se ajustando um pouco mais, mas sempre estamos sofrendo alguma mudança ou outra, e essa mudança dos direitos televisivos é outra que chega para os clubes analisarem. Muita gente tem contrato. Quem tem contrato não quer mexer. O Sport Clube do Recife, por exemplo, tem um contrato com a Globo, com todas as plataformas, até 2024. O Sport já se posicionou. Não temos interesse em quebrar o contrato. Vamos seguir com o Grupo Globo até 2024. Mas outros clubes já estão entendendo que a MP já passa a valer durante esses contratos atuais assinados. Eles já querem, nos contratos que já estão assinados, passar a transmitir o jogo da sua forma, no seu canal no YouTube, do seu jeito. Então, vai ter muita discussão jurídica ainda. A MP precisa se tornar lei, de fato, precisa ser discutida, debatida, e os clubes precisam ser ouvidos. Eu acho que a ordem está meio inversa. Não é a emissora ou as emissoras que devem dizer ou ditar como querem que sejam os direitos televisivos e como querem comprar isso. São os clubes que devem dizer como querem. Quem é dono da marca é o clube. A marca Sport Clube do Recife é uma marca valiosa. A marca Clube de Regatas Flamengo é uma marca valiosa. A marca Sociedade Esportiva Palmeiras são marcas valiosíssimas. Então, ele é que tem o poder de dizer na mesa como quer fazer. E não as emissoras. Então, a gente passou muito tempo vendo a emissora dizendo como queria fazer, antecipando cota como queria fazer. Agora, nós temos os clubes aí negociando individualmente. O que preocupa é como a gente vai manter um campeonato equilibrado. Não estou falando de distorcer quem é melhor. Quem é melhor e sobressair tem que ter esse direito de sobressair. Mas você não pode permitir que uma pessoa ganhe 20 vezes mais, ganhe 20 vezes mais que outra e vai competir o mesmo campeonato e acha que isso vai ser interessante para quem consome. Para quem consome não será interessante. Ninguém quer assistir um campeonato onde já está resolvido. Para ele que seja atrativo, interessante e rentável, inclusive, ele tem que ter competição, ele tem que competir. Então, essa preocupação deve existir de como vão ser esses direitos televisivos, vão dividir de que forma. Antes, a Globo, ela pagava por gosto, ela falava, você vale tanto, e você vale tanto. E isso, todo mundo se acostumou a ter um carimbo com o seu preço e vender para a Globo. Hoje, a gente caminha para um modelo onde temos que ter... Vamos prestigiar o mérito. Qual é a sua classificação no ranking? Isso vai equivaler a 10% da cota. Você vende quanto em PPV? Eu vendo tanto PPV. Isso vai equivaler a mais 10% da cota. Você, qual foi a sua posição no ano anterior? Ah, no ano anterior eu fui tanto colocado. Pronto. Isso vai valer a mais 10% da cota. E você fatiar a cota de forma que você deixa uma parte destinada por igual, porque todos vão competir no mesmo campeonato, todos vão disputar, e o campeonato só tem o valor que tem, porque 20 clubes vão lá e fazem esse campeonato ser valioso. Uns mais, outros menos. Mas o campeonato, para ganhar esse valor que tem, todo mundo tem que participar desse bolo. Por exemplo, vou dar um exemplo de Recife. Recife é uma cidade que se consome Sport Clube do Recife, Náutico e Santa Cruz. Não tem penetração de outras torcidas na capital. Até tem no estado de Pernambuco, se afastando mais de Recife, indo para o sertão. Mas na capital, se consome somente esses três clubes. Para o campeonato ser interessante, tem que ter o Sport está lá, ou outro está lá. Então não adianta dizer que não, eu me vendo por si só. Para o campeonato ser interessante, ser global, ele tem que ter penetração em várias capitais, várias cidades. Então os clubes são importantes nisso tudo. Então existe sim um peso importante de um valor ser destinado por igual e a gente possa ter outros valores que vá premiar o mérito e premiar a performance. Então isso tem que ser feito de uma forma que evite os desequilíbrios e o campeonato ele não perca a graça, não perca o gosto de ser interessante. Você não vai assistir NBA e você vai achar que os times vão sobrar. Quando você vai para os playoffs, que são quem fizer 4 vitórias ganham em 7 jogos, é sempre 4-3. É sempre Conferência Leste é sempre apertado, porque existe uma forma dos times ter um nível um pouco mais equilibrado. Até para escolher os universitários. O último colocado do ano seguinte escolhe o universitário mais forte primeiro. O penúltimo pega o segundo. Para que todo mundo... O campeonato fique competitivo. É isso. A Inglaterra já entendeu, é um país liberal. Os Estados Unidos é assim, e é um país liberal. Não acho que o Brasil deveria ser um país... Não sei se é liberal, se é, eu não entendo a economia atual do país, mas é o que eu posso dizer, que a gente não pode ter um futebol plenamente liberal, onde cada um vá por si só, porque corremos o risco de implodir o próprio futebol.
Ô Rafael, muito, muito pertinente a sua colocação, né? É bom a gente saber que há essa consciência de que há uma necessidade de criar mecanismos de equilíbrio, né? Que é isso que a NBA faz, né? Criar alguns mecanismos para não degringolar tudo, porque o produto, no final, ele é feito por duas unidades de produção, né? Você precisa de dois clubes para produzir. Se você tem um forte, muito forte, e o outro muito fraco, fica difícil, né?
O campeonato espanhol, até 2015... Era individual. Cada time ia lá e negociava sua fatia. E nós vimos Barcelona e Real Madrid durante 30 anos não terem concorrente. Agora, a Espanha acordou, a Federação Espanhola acordou que esse modelo é insustentável. Vai matar Valência, vai matar Atlético de Madrid, vai matar Sevilha, vai matar times, Osasuna, times com torcida, com cidades apaixonadas que botam 70, 80 mil pessoas no estádio que não vão competir nunca com Real Madrid e Barcelona. Sabe o que começaram a fazer esses times? Dizer que o terceiro colocado era campeão. Era disputar quem era o terceiro, quem era o quarto, quem era o quinto, para sobrevivência e vender isso para o seu torcedor. E a Espanha entendeu e agora... mudou, a gente começa a ver o Atlético de Madrid vai lá e belisca o título. Você vai ver a Copa do Rei, aquela Copa que é tipo a Copa do Brasil. Uma final vai lá, Sevilha e Valência. Teve uma final recentemente. A gente começa a ver times voltando a colocar um equilíbrio, voltando à disputa. Então eu acho que o caminho que a Espanha passou para entender que não dava certo e agora veio, não deve ser o Brasil que deve ir para onde não, já está comprovadamente não dá certo. O Brasil deve começar olhando para o erro da Espanha e fazendo, vou fazer como a Espanha faz hoje, como a Inglaterra sempre fez, como a NBA sempre fez, que é a forma de um campeonato ter. Não estou dizendo que eu vou segurar quem é o melhor para forçar um equilíbrio artificial, mas eu tenho que ter um mínimo de competitividade dos times, porque senão até esse time, que ele é muito bom, muito rico, muito próspero, ele vai ganhar tudo, vai ser ruim para ele. Porque se ele ganhar tudo, perde o valor. Quem aguenta mais ver Fórmula 1 com o Hamilton ganhando toda a corrida? Ninguém aguenta mais. O cara ganha toda a corrida, não tem competição. Desvaloriza, a Globo já não transmite mais. Já foi para o Sport TV. Já saiu da aberta, foi para fechada, porque é produto secundário. E não foi para fechada porque não tem brasileiro, não, porque ela já tinha ido para fechada ainda com massa terminando os últimos anos. Já deixou de ser um produto importante. Porque começa a perder valor. Valor se dá na disputa, na competitividade. Então, eu acho que a Espanha entendeu, mudou em 2015. Obviamente, você pega 40 anos de dois times largando, nadando de braçada e vai soltar agora e dizer agora tá todo mundo igual. Não tá. Tem toda uma história para buscar aí e diminuir a diferença. Mas agora existe a possibilidade, porque existe mecanismo de cota de TV que paga uma fatia importante para outros clubes, porque eles passam grandes contratações, grandes investimentos em tecnologia, em treinamento, e a longo prazo, a médio e longo prazo, eles vão competir com o Real Madrid, com o Barcelona, e vão começar a incomodar.
E aí...
Oi, Luana, pode falar.
Uma observação em relação ao que o Rafa falou, que é o seguinte, quando a gente trata dessa questão financeira, automaticamente as pessoas pensam assim, tem dinheiro para contratar. E vai contratar os melhores jogadores e fazer do seu elenco o melhor por contratar os mais caros. Mas não é só isso. Para você formar atleta, para você formar um elenco bom, você tem que ter capacidade financeira de ter uma base boa. Porque, assim, o elenco, ele tem a sua estrutura, o seu DNA, que ele vem formado da divisão de base, em relação ao que o profissional demanda daquilo dali, daquela formação de elenco. Então, não é só você ter capacidade econômica de contratar, mas sim de formar. E é justamente da onde não vem receita, que é da base, porque a receita da base é uma ou outra venda de um atleta, mais assim, uma revelação. Mas quando você pensa em formar grandes grupos, você observa que eles são grandes formadores de atletas também. Então, para isso demanda muito dinheiro, isso demanda muito recurso, porque não é uma fonte geradora na sua grande essência, né? Então, a desassociar também só de contratação, mas pensar também em formação. Você precisa desse recurso para formar grandes times, porque você formou grandes divisões de base.
A fala da Luana ligando um pouco com a do Rafael, né? Porque a Luana tem que cuidar disso, né, Luana? Tem que cuidar do campo, tem que cuidar da formação de atleta, né? Tem que entrar dinheiro, né? E na base é isso, na base é difícil, né? São poucos os clubes que conseguem vender um jogador por ano, por exemplo, para sustentar a sua base, né? Então, é difícil acertar a conta, né? O nosso papo aqui, ele voa, né? Então, a gente já passou o primeiro tempo que a gente, né, estabelece aqui os nossos 90 minutos a partida de futebol. O primeiro tempo já passou longe, né? Então vou só deixar os recados aqui para o pessoal. Amanhã a gente tem Ludopédio em Casa, número 24, especial sobre o Derby de Campinas, Ponte e Guarani, com o Vitor Canali e o Fred Amati, que é do Museu da Macaca, do Museu da Ponte Preta. E falar também que a gente tem o financiamento do projeto aí do Ludopédio, né? Agora todo mundo tem o seu financiamento, a gente também tem uma equipe aí que precisa trabalhar, então... Vamos pedir aí o apoio da lojinha do Ludopédio, né? ludopediofc.com.br. Quem puder, ajuda lá a gente. Eu vou fazer uma pergunta agora para o Anderson, que é um pouco assim, né? A gente ouviu o Rafael e a Luana falar bastante da questão que liga ao clube, né? Acho que o Rafael trouxe até alguns exemplos muito legais, como, por exemplo, essa questão dos clubes terem televisões próprias, né? Em Portugal, a gente tem a BTV, né? Que é do Benfica. E a BTV é uma loucura, porque eu tenho amigos benfiquistas doentes, fanáticos, que eles não gostam de ver o jogo na BTV, exatamente por essa questão que o Rafael falou, né? Porque você perde um pouco o parâmetro do que está acontecendo, né? Então, às vezes, ele vê uma falta que foi clara e o narrador está dizendo que não foi falta de jeito nenhum e tal. Então, é interessante isso, né? E aí eu ia perguntar para o Anderson, assim, com essa questão de canais próprios e streaming, né? Anderson, cara, você que estuda isso, ajuda agora pela perspectiva do torcedor. O torcedor quer entender. Então, eu vou te dar aqui um exemplo, né? Eu acompanho bastante o Criciúma. Então, eu tenho um grande amigo meu que é do Criciúma, né? Então, o Criciúma na Série C foi o seguinte agora, né? Primeira rodada, estreia da Série C contra o Londrina. É, jogo marcado para a DAZN, né? Que tem os direitos da Série C. O Londrina entra com uma liminar dizendo, não, MP do mandante, eu que vou passar o jogo no meu streaming, né? Aí, quem quisesse tinha que ir lá no site do Londrina para ver o jogo, né? Segunda rodada, DAZN fala, vou transmitir o jogo do Criciúma, né? Aí fui lá, assinei a DAZN, vamos ver, assistir Criciúma e Boa Esporte. Nessa segunda-feira agora, né, hoje, o Criciúma jogou de novo em casa contra o São Bento, mas a DAZN repassou os direitos para o Maicujo, e aí o Maicujo cobrava mais R$5 para ver o jogo, né? E aí o coitado do torcedor fala, cara, eu me dei mal nessa brincadeira, né, cara? Explica um pouco aí o que que... É, se esse tipo de situação que o torcedor, por exemplo, do Criciúma viveu nessas três rodadas, né? Acabamos de começar a brincadeira do campeonato, né? É, se isso pode acontecer dessa maneira mesmo, né? De haver um desmembramento tão grande das transmissões que a gente tenha que passar por esse tipo de situação, né? Tem alguma forma, Anderson, para explicar isso de maneira fácil?
Anderson, vou tentar rapidinho, antes, continuar, antes de você começar, só para dar um complementar ao que o João falou, essa coisa do desmembramento da transmissão, para quem acompanha o futebol de mulheres, o Brasileirão A1 e o Brasileirão A2, da Série 1 do Série 2, é isso, você tem que ficar catando, né? Agora, esse ano até tá mais organizado, né? Você tem a Band passando um jogo, você tem o Twitter, você tem o Michael Liu, mas essa tradição de você ficar catando aonde você vai ver os jogos, também faz parte dessa realidade, então só para complementar um pouquinho esse caldo para você dar conta aí.
Inclusive eu tenho favoritado no aplicativo que eu uso para a internet, a parte da CBF TV que tem a transmissão, né? Porque mesmo no Maicujo às vezes é complicado, porque é muito jogo, e não sair da CBF não é algo tão claro, aí eu acompanhar por conta de um podcast que eu auxilio, né? Que é o Baião de Dois, que é sobre futebol e cultura nordestina, eu fiz questão de passar a acompanhar os jogos do Vitória na Série A1, no Esporte, quando estava, no ano passado, né, estava na Série A1 do Brasileiro, o Ceará, que quase subiu para a Série A1 ano passado, era muito difícil encontrar isso depois de muito tempo com o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil Feminina sem transmissão alguma, né, foi o jeito com o Maicujo que se resolveu. E aí, também, né, falar que eu até acho que é interessante, porque no Nordeste dos quatro clubes, e aí pelas falas, eu sei que eles não podem falar enquanto necessariamente toda a diretoria, o posicionamento do Esporte e tal, mas é interessante a fala do Rafael ponderando sobre o que pode acontecer quando você, na lei, individualiza ainda mais esse tipo de negociação, porque a gente vem acompanhando, especialmente o presidente Belintani, que faz um excelente trabalho na gestão do Bahia, mas que defende MP, já defendia antes da MP, né? Tem entrevista dele do ano passado no bate-bola da ESPN falando sobre isso. Ceará e Fortaleza também defendem, ainda que Fortaleza tenha tido o jogo sem transmissão já na primeira rodada, enfim, por escolha da Turner, que eu optaria por outro jogo, né? Palmeiras e Vasco, caso ele tivesse. É interessante ver esse posicionamento que é diferente nesse cenário, inclusive a Liga do Nordeste lançando nota, puxando hashtag e tuitaço e tudo mais na internet. Mas, assim, né, e aí deixar claro, né, meu posicionamento, quando eu falei do histórico de 12 a 18, né, de como essa diferença cresceu, é de que quanto mais se individualiza, mais os times que ganham muito vão querer mais. E aqueles que estiverem mais estruturados vão ter melhores possibilidades. Na toa que o Palmeiras, ainda que tenha a quarta ou quinta maior torcida do país, negociou para o pay-per-view, que é o único valor que pode ter contratos fixos, né, no ano passado, por isso que não teve jogos transmitidos, negociou e ganhou mais do que São Paulo e Vasco, mesmo tendo torcida ou igual ou um pouco menor do que os outros dois, né, se aproximou de Corinthians e Flamengo. E o pay-per-view foi a plataforma que o Grupo Globo optou para manter algum distanciamento dos clubes de maior torcida com os demais, né? Não, na Premier League, que o Rafael citou, na Bundesliga, que tem modelos mais próximos ao ideal, que o primeiro para o último ganham, no caso da Premier League, menos de 2 vezes de diferença e tal. Todo o bolo do podcast, né, todo o bolo midiático é dividido seguindo o parâmetro de igualitário, a maior parte, né, a porcentagem de 40% ou 50%, e 25% ou 30% para a quantidade de jogos transmitidos, e a outra parte pela classificação, que é um modelo, digamos, que tenta ser mais justo. Claro, né, mais justo não significa que todo mundo tem que ganhar igual. Né? E aqui no Brasil, a concorrência forçou, né, a concorrência da Turner, forçou a Globo a criar um modelo semelhante, de 40-30-30, mas ela distribuiu os valores de forma parecida, né? O 1 bilhão e meio tem quase 500 milhões na TV aberta, 500 na fechada e quase 500, né? O imaginado, né? Um pouco mais do que isso no Premier, porque depende da quantidade de jogos vendidos, mas há, se me falha a memória, 6 clubes que têm contratos de valor mínimo. E os outros dividem o que a Globo conseguir vender, né, no Premier FC, e, além de tudo, não tem o valor correto, né? Valor fixo. Na toca, o Atlético Paranaense denunciou que se negociasse com valor fixo, ganharia 20 vezes menos no pay-per-view do que o Flamengo ganharia. Né? Então, o Flamengo ganhou cerca de 120 milhões, o Atlético só poderia assinar o valor mínimo, o valor mínimo de contrato de 6 milhões, e só ganharia mais se vendesse mais Premier, se a torcida no Ibope, na pesquisa do Premier, desse mais, já que o contrato, a pesquisa sobre aquilo, o time que a gente escolhe no aplicativo, só passaria a valer a partir deste ano, pelo menos era isso que estava informado. Então, dizer isso, né, o que a gente tem de histórico é que quanto maior a individualização, mais aqueles que ganham muito vão querer ganhar mais, e aí isso pesa muito para quem não tem folga financeira para poder negociar melhor, né? Mesmo o Bahia, ano passado, que tem uma boa estrutura, o Bahia negociou até onde pôde para ter um contrato melhor, mas não conseguiu ter o poder de barganha que o Palmeiras teve no ano passado para isso, né? E aí, indo para agora sim, para as respostas. O que a gente tem no caso da séries B, C, D, os torneios femininos e a Copa do Brasil, é que a negociação é centralizada. E até é importante diferenciar, né? A negociação coletiva é o modelo ideal. Não importa se a lei diz que o direito de arena é do mandante, é dos dois, enfim. Isso, nos modelos ideais, é o que menos importa, porque você tem uma entidade, seja a Liga, enfim, ou uma federação, no caso dos torneios de Copa, que centraliza e coletiviza esse direito, traçando parâmetros justos, não necessariamente igualitários, volto a dizer, mas parâmetros justos para garantir a concorrência entre aqueles times que disputam o mesmo torneio. O único modelo que não tem isso, que é Portugal, a diferença do primeiro para o quinto, se não me engano, né, o Rodrigo Capello colocou isso no blog ainda em junho, a diferença do primeiro para o quinto é de 12 vezes. É um modelo muito pior do que o brasileiro, que chegou a ser quase 8, e que no ano passado, por conta da concorrência, foi menor do que 7, mas ainda assim é um número muito alto, já que o ideal é que fique entre 2, no máximo 3, do primeiro, do que mais recebe para o que menos recebe, né? Para ter, como o Rafael bem demonstrou, né, para ter um mínimo de competitividade nessa competição. No caso desses outros torneios, a CBF centraliza, ou seja, ela negocia e ela tenta dividir, no caso da Copa do Brasil, ela paga o direito de arena a parte, como premiação, né, isso está embutido, não à toa que o novo acordo com a Globo, acho que começou em 2018, foi um valor muito melhor, e os valores de premiação, assim, né, multiplicaram muito para frente, né? Tem, para participar na primeira fase, um time que não está na Série A, ele vai receber cerca de 500, 600 mil, dependendo, com diferença um pouco menor, dependendo do ranking da CBF. Que para um Afogados de Ingazeira, para a gente ficar em Pernambuco, que jogou a Copa do Brasil, que joga ainda, né, tem o jogo de volta contra a Ponte Preta agora, para Afogados de Ingazeira é muito dinheiro. Porque no Campeonato Pernambucano ele recebe menos do que isso, né? Uma quantidade menor do que isso. Então, para ele, já mantém bem o ano, e ele passou de fase, né? No Atlético Mineiro, foi passando de fase e aí foi ganhando mais. Na Série B, a gente tem um modelo, né? O Rafael falou que até 2018 a gente tinha uma cláusula colchão, então o time que caía da A para B ele mantinha, se não me engano, as cotas de Série A no primeiro ano, e no segundo ano caía, reduzia pela metade, isso acabou a partir do contrato do ano passado, e os outros clubes esse ano puderam escolher um dos contratos, né? O Grupo Globo não permite escolher ter os três como é na TV aberta. Então, o Cruzeiro, por exemplo, optou em receber o valor equivalente ao pay-per-view, o Premier. E aí é um tiro no escuro. Pode ser que a pesquisa dê que muitos torcedores do Cruzeiro assinaram, e aí na hora da divisão na Série B, e aí a divisão, contando com os times da Série A também, né? E aí na hora da divisão, o Cruzeiro receber mais do que os 7 milhões e meio, 8 milhões brutos, né? Líquido fica 6 milhões e um pouquinho, porque um valor vai para despesas estruturais. E o Cruzeiro apostou que consegue pelo menos 17 milhões nisso, mas os outros clubes vão receber igual o mesmo valor, como se fosse uma cota de TV aberta. Na Série C, a DAZN paga, e a DAZN, a CBF diz que o torneio é caro, e para bancar a estrutura, né, desde viagens, hospedagens e tal, o dinheiro de direito de transmissão, acho que é 20 milhões de reais, se não falha a memória, ele é para pagar os custos da competição. Então, os clubes não ganham nada com isso. E aí, o Londrina, quanto caiu da B para C, qual era a interpretação? A gente acabou de sair do modelo de contrato, o Londrina tem contrato com a Globo, caso suba a Série A, ele já tem contrato fechado com a Globo, era o caso para ficar aqui em Alagoas do CSA, que já tinha contrato com a Globo, CRB, enfim, que estão na Série B. E usando o caso do CSA, que subiu para a Série A, jogou a Série A ano passado, mas assim, o Londrina tinha contrato com o Grupo Globo para caso subisse a Série A. Na Série B, a negociação é centralizada e normalmente se tem uma assembleia no início do ano para decidir como vai ser essa divisão. Mesmo no ano passado, que alguns clubes tentaram mudar essa lógica, mas a maioria venceu, né, que era a divisão igualitária. E aí, quando o Londrina cai para a Série C, ele disse, não, a gente não tem nenhum contrato assinado com a DAZN. Então, a gente caiu agora, se a CBF assinou e os clubes que estavam na Série C assinaram com a DAZN, a gente não assinou. Então, se a MP diz que o direito é do mandante, a gente quer usar para a gente poder vender esse jogo e todos os jogos do mandante que a gente tiver como mandante nesse modelo de Série C, que é de grupos de 10. Né? Então, tenho 9 jogos para vender, né? Para ganhar mais, para eu ganhar, já que na Série C não se paga por isso. Eu acredito que houve alguma pressão barra negociação, porque o jogo do Londrina foi transmitido na DAZN já na primeira rodada, e os clubes já vinham num processo de negociação, porque a DAZN não ia transmitir todos os jogos da Série C. Então, tentaram pressionar a CBF para que os jogos que não fossem transmitidos, os clubes pudessem transmitir nas suas plataformas, em algum streaming, ou pelo menos pelos canais do YouTube. E a negociação, o meio termo foi esse, né? Que a DAZN sublicenciou os direitos para o Maicujo, e aí os jogos que não fossem transmitidos na Série C pela DAZN seriam transmitidos no Maicujo. E o modelo de sublicenciamento é o mesmo que a Globo praticava na Série A com a Band e com a Record nos outros anos. Então, a Globo, ou a DAZN, a detentora desses direitos, pode sublicenciar o que ela conseguir nesse acordo com outra empresa, fica com ela para repor os gastos globais, gerais. E esse, inclusive, era um dos pontos que estavam na licitação do Clube dos 13 de 2011 e que foi alvo, inclusive, de audiências públicas do Congresso Nacional anos depois, e que tanto o Globo quanto o Band sempre se posicionaram contrários aqui. Caso a detentora de direitos sublicenciasse esses direitos e conseguisse um valor um pouco maior de um limite, né, o Clube dos 13 determinava um limite mínimo para o sublicenciamento, e tudo que fosse maior do que aquilo, a detentora deveria repassar para a Liga ou para os clubes. A Globo vetou isso, e o que está acontecendo agora basicamente é isso. A DAZN sublicenciou para o Maicujo, os dois ganham, cobra, o pacote é esse, né, é R$5 por jogo, mas o torcedor tem o primeiro gratuito. E o clube não ganha nada, né? Então, assim, isso é muito delicado, especialmente se a gente considerar. Eu já acho, enfim, né, o meu posicionamento vou dizer aqui que sou torcedor do CSA, a organizada do esporte que não me escute, mas sou torcedor do CSA, e, assim, para quem está na Série A e Série B, os direitos de transmissão conseguem manter o clube, consegue manter o clube com uma quantidade de recursos favorável. Ah, eu acabei dizendo, né? Eu acho problemática essa volta do futebol pensando em escala nacional, né? Copa do Nordeste, que foi sede única, estaduais, acredito que você tem uma logística muito mais fácil de controlar os casos de Covid e contaminação, né? O CSA, para quem não sabe, teve 2 jogos adiados, porque foram mais de 20 jogadores, né? Dizem 22, um pouco mais, um pouco menos, contaminados, e aí gerou-se toda também uma escala de contaminação, que o Sampaio Corrêa acabou de ter jogo cancelado também na Série B. O Sampaio pegou um time que cruzou com outro time que jogou contra o CSA, enfim, criou-se todo um problema, mas enfim, o ponto não é esse. E aí, no caso de clubes de Série C e D, a situação é muito mais complicada, e aí, enfim, Santa Cruz, por exemplo, vive uma situação financeira mais delicada. Santa Cruz, Ferroviário, 13, que são times tradicionais de seus respectivos estados aqui no Nordeste, Vila Nova, que está disputando Série D, porque não tem bilheteria e não recebem pela transmissão. Então, mesmo aquela pressão, não, eu tenho que voltar ao futebol, porque eu voltando ao futebol, a emissora que transmite o torneio vai pagar a cota que estava devendo, porque os clubes não pararam de ter que pagar salários, né? A Luana pode falar isso melhor do que eu, né? Essas obrigações seguiram, mesmo com a paralisação do futebol, só o Profut que foi renegociado, acredito eu. Mas, assim, para esses clubes, a situação é ainda mais complicada, porque eles já não têm a fonte de receita tradicional. Na Série C, a DAZN, a CBF, enfim, conseguiram brecar que os clubes conseguiram entrar num meio termo, digamos assim, mas ainda eu vejo como problemático. No caso da Série D, a gente tem um caso de utilização da MP pelo ABC, que a Band Nordeste fechou com o ABC para transmitir os jogos do clube como mandante, e a primeira Série D com a primeira fase com mais times, né, para garantir maior calendário, enfim, são 8 times por grupo, então a Band vai transmitir para Norte e Nordeste, se eu não me engano, como já transmite para Norte e Nordeste a Série C, vai transmitir os jogos do ABC que for mandante, né? Então, já se aproveitando disso, o ABC conseguiu ter uma fonte de receita nisso, já que a CBF só transmitia no iPod, o América tinha TV também. Pode falar, Rafael.
Eu acho que a gente acaba... vira uma complicação muito grande quando a gente tira a coletividade de negociação, que vai dar nisso. É uma competição, tem vários clubes, são várias TVs diferentes, e você não consegue fazer como a Fernanda falou, tem que ficar catando, onde é que vai passar esse jogo hoje? Você não vai criar identidade, você não vai criar nada. Então, por isso, eu continuo levantando a bandeira de que a gente tivesse uma liga montada. O clube dos 13 nasceu para ser essa liga, não foi. Não estou defendendo nem pedindo a volta do clube dos 13. Mas é preciso uma liga que fale na coletividade pelos clubes. Porque a gente tem que parar de olhar a cota de TV como o fator preponderante da performance dos times. Um exemplo, vou fazer comunismo no futebol. É pegar o valor e dividir por igual. Vai ganhar o Flamengo, vai ganhar a mesma coisa que o Atlético Goianiense. Pã! Não são iguais. A torcida é diferente, patrocinadores são diferentes, sócios são diferentes, bilheteria continua sendo diferente, vender jogador vai ser diferente. Nunca vai ser igual, porque a cota de TV ela é obviamente uma fatia muito grande, mas ela é uma fatia de toda a fonte de receita possível que você pode gerar no futebol. Então não tem o que se temer você tentar equilibrar um pouco mais a parte televisiva para que e isso acontece se uma liga falar em nome de todos, e ela vai fazer a divisão. Eu não estou pedindo igual, foi só um exemplo do comunista no futebol. Estou dizendo que você pode ser justo e você pode trazer times para ter uma performance aceitável para jogar um campeonato brasileiro, que já é enxuto com 20 clubes, um país enorme como o nosso. Você estava mencionando aí 13, Santa Cruz, Ferroviário, times que jogam a Série C, porque não cabe em 20 clubes. 20 clubes vai ficar muita gente que é tradicional, vai ficar de fora. E não estou pedindo também que aumente para mais que 20, eu acho que 20 está bom. Estou dizendo que o fato de ter 20 clubes no campeonato brasileiro vai deixar muita gente de fora. Então, são 20 clubes. Esses 20 clubes têm que ter um mínimo de hegemonia, um mínimo de equilíbrio, um mínimo de competição. Já é um recorte muito pequeno. Se mesmo assim esse recorte pequeno tiver 5 que sobressai, 3 que sobressai, depois 2, vai acontecer o que todo mundo fala de espanholização do campeonato. Vai virar a espanholização do campeonato brasileiro. Então, eu acho que eu entendo quando o Belitani, você mencionou o Belitani, mencionou aí também o que é o presidente do Bahia, mencionou o Ceará e Fortaleza, quando eles defendem efusivamente a MP, que cada clube agora vai por si só, cada clube agora é cavalo do cão e faz a sua negociação com a que teve que quiser. Mas observe uma característica. Todo clube que está defendendo essa bandeira são clubes que estão com problema com a Globo ou não tem contrato com a Globo. Ou são os clubes da Turner, ou são clubes que têm... O Flamengo, teoricamente, ele tem contrato com a Globo. É um dos que está meio que batendo frente com a Globo, porque ele quer mais na sua fatia. Ele entende que é errado ele ganhar igual no Carioca, que Vasco, Botafogo e Fluminense, porque eram iguais. Era a mesma cota para os quatro do Rio Grande e um segundo nível de cota para o restante do interior. O Rio é assim que funciona. E Recife também. É uma cota para Sport, Náutico e Santa igual, do Pernambucano, e outra cota igual para todo o restante do interior. Então, acho que muitos estados são assim. E o Flamengo brigou com a Globo a nível de Carioca. Ele não brigou com a Globo a nível do brasileiro. No brasileiro, ele emitiu nota dizendo: não, nossa Globo, a Globo é nossa principal parceira comercial, estamos juntos, tal, tal, tal. O Flamengo soltou nota defendendo a Globo, porque a briga dele era para não ter igual ao Carioca. Ele queria que tivesse por performance, por torcida, por audiência, algum critério novo, e não por igual. Então, para o brasileiro, ele já defendia que fosse como é hoje, porque ele ganha muito mais. Então, assim, todo mundo que está defendendo essa bandeira exaustivamente, e o respeito, cada dirigente vai lutar pelo seu. Eu entendo quando o presidente do Bahia diz que quer ter a oportunidade de negociar com quem ele quiser, porque ele está fora da Globo. Antes dele, algum presidente fechou com a Turner. E o Bahia hoje vê clubes ganhando um pouco mais, ou tendo mais exibição, ou tendo mais audiência, e ele fala: ah, velho, eu tô de fora, vou começar a confrontar isso aqui agora. Então, Fortaleza, Ceará, Bahia, Atlético Paranaense, Internacional, Palmeiras, Santos, são esses todos os times que fecharam com a Turner. E os times que... Eu também não estou dizendo que os que estão com a Globo e defendem a coletividade são os bonzinhos. Cada um defende a sua fatia do que é importante. Acho que, continuo achando, que o Sport deveria... O Sport apoiou a nota da Liga do Nordeste, tá? Antes que se... A Liga do Nordeste soltou uma nota onde apoiou a MP também. Obviamente, a Liga do Nordeste tem uma TV parceira, que é a Life C, que transmite a parte de streaming, e a Life C quer ter a oportunidade de fechar com o Sport, com o Náutico, com o Bahia, com o Fortaleza. Então, a Liga Nordeste emitiu nota e o Sport apoiou a nota. Não estou entrando no método de Sport apoiar a nota. Acho que a MP ela elucida uma coisa importante, que é dar direito de venda para o mandante. Isso é uma coisa que não era clara no Brasil, acabava que o jogo passava canto nenhum, e a MP tem esse lado positivo. Mas, mesmo o Sport apoiando essa nota da Liga Nordeste e se colocando favorável a ela, eu penso que o Sport e os clubes do Brasil como um todo deveriam pensar no coletivo. Não se hoje eu estou bem. Amanhã pode virar. As coisas mudam muito rápido. A gente já cansou de ver o Flamengo lutando para não cair. O Flamengo foi campeão em 92. Veio ganhar outro em 2009. 17 anos. Olha o absurdo do hiato que ficou seguindo o campeonato. Então, assim, você tá bem hoje, querer que o direito televisivo o seu seja maior, amanhã as coisas mudam. A gente viu o Cruzeiro ganhando Copa do Brasil enfileiradas. E o Campeonato Brasileiro ganhou 2 ou 3, muito próximos. Foi bem seguido, se não me engano. E o Cruzeiro tá na segunda divisão. Então, assim, a gente tem que... Se os clubes não entenderem que não é porque eu quero legislar em causa própria para mim hoje, eu quero pensar no coletivo do futebol, eu acho que o modelo que a gente deveria buscar todo mundo é construção de uma liga forte, sólida, que seja eleita, que dialogue com os clubes e para os clubes, com os interlocutores e os players do mercado. Quem quer negociar conosco? É uma TV? Como é que é? A TV fechada? Vou fechar com o Sport TV? Não. Eu quero fechar com o TNT. Não, eu vou fechar com Record News, sei lá. A minha TV fechada que vier falar comigo, eu vou ouvir, vou levar para os clubes, vou fazer uma negociação coletiva e vou fazer a divisão assim. Uma parte é por causa disso, outra é pelo aquilo, para que todo mundo possa pleitear ter algo ali. Agora, se deixar todo mundo correndo solto, corremos o risco do campeonato se espanholizar e a gente ficar distante. Antes falou umas coisas que eu queria anotar aqui rapidinho para falar, só para dar uns exemplos. Eu já falei que a gente não deve ter medo de tentar aproximar a receita da TV, porque a gente sabe que existem outras fontes de receita que são relativas, são performáticas muito mais, e os clubes vão sobressair naturalmente, tamanho de torcida, número de sócio, bilheteria, venda de jogador, etc. Ele falou também sobre Afogados, eu queria deixar esse exemplo. Afogados ganhou 1 milhão e 200 mil de Copa do Brasil, e o time que ganhava 70 mil reais para jogar o Pernambucano por 90 mil reais, sei lá, para ganhar um Pernambucano por ano, ganhou o equivalente a 15 Pernambucanos, eu acho, construiu um CT. Então, assim, por que isso aconteceu? Porque a Copa do Brasil, ela não tem bandeira. Ela é para quem passar ganha. Ela não é por tamanho de torcida, ela não é por audiência, PPV. A Copa do Brasil é uma premiação que vai passando, vai ganhando. Então, isso permite premiar o Afogados. Ou outros clubes, quando vez ou outra chega lá, faz uma campanha maior e sobressai. Então, é importante negociação em bloco por causa disso. Outra coisa que ele falou, queria só deixar um parênteses, perguntou até para a Luana na hora, não foi nem para mim, se os salários pararam, as fontes de receita. Existe uma parada no futebol, mas algumas fontes de receita permaneceram, e algumas sócios, etc., patrocinadores, alguns mantiveram pagando, porque os clubes foram criativos em ativar, no caso do marketing dos clubes, tiveram que ativar a marca de outras formas, em lives e shows, em eventos. A gente aqui no esporte, posso ter um exemplo, lançou um uniforme no meio da pandemia com o show do Lenine, que é torcedor do esporte e tal, e fez uma live com o Lenine e com um comediante de stand-up, Rodrigo Marques, que mora em São Paulo, que também é torcedor do esporte. E fontes de receita durante a pandemia, e o salário de jogadores, não pode falar, mas eu acho que o salário, direito de imagem, não, durante esse período da pandemia, os direitos de imagem não foram pagos, porque ele não estava tendo sua imagem explorada comercialmente. Mas os jogadores, ele tem uma parte que é CLT, outra parte que é direito de imagem. E a parte CLT é CLT, não tem ponto de correr, tem que pagar. Você pode até recorrer àquela MP federal de redução da CLT e redução da carga de trabalho, redução do trabalho. Mas é CLT, tem que pagar. O direito de imagem, os clubes, eu acho que não pagaram, porque não tinha imagem para ser explorada completamente.
Bom, acho que era isso. Isso aí que o Rafael falou em relação a salário é exatamente isso, né? O clube, ele continuou com as despesas relativas a salário, aos seus contratos, e um impacto que teve também é o seguinte: com a prorrogação do campeonato, né, a extensão dele até fevereiro, final de fevereiro do ano que vem, existia a necessidade de prorrogação dos contratos também, assim como os clubes que participavam apenas de estaduais tiveram a preocupação de ter que fazer um novo contrato, seja por um tempo de prazo determinado menor do que 90 dias, relativos a 30 dias apenas para concluir os campeonatos estaduais. Tem a questão da prorrogação dos contratos de trabalho com os atletas para o ano que vem, né? Porque a maioria dos contratos, eles se findavam, seja esse ano, seja no ano que vem, mas geralmente os contratos estão atrelados a algum fim de campeonato, né? Então, dificilmente você fecha um contrato com um atleta para ser rescindido no meio de um contrato, de um campeonato, até mesmo porque tem a questão das janelas também. Então, isso é uma coisa que já está impactando, que vai vir a acontecer no ano que vem, mas que já está impactando agora, porque assim, você teve a despesa do contrato que ficou ativo durante o período de pandemia, o período que não teve jogo, mas você, além disso, ainda vai ter a despesa com relação à prorrogação do período de contrato.
Tá ótimo, boa complementação da Luana. O bom é que a Luana antecipa um negócio que eu e o João a gente ia combinar, né? Que depois que eles falassem dos direitos e tal, a gente ia sempre perguntar para você como é que isso afetava o teu departamento. O bom é que você já antecipou para a gente, já resolveu essa questão. Gente, a gente já passou dos acréscimos, na verdade, já está quase indo para a prorrogação, então já levei uma cutucada aqui, o árbitro já, infelizmente, já ergueu o braço, a gente vai ter que finalizar, então. Eu vou só agradecer imensamente a presença de vocês três, do Anderson, do Rafael, da Luana. Muito obrigada pela disponibilidade, pelas ideias partilhadas, por terem feito essa live aqui com a gente, compor o nosso estádio. E dizer que o debate foi ótimo, muito bom. Agradecer ao pessoal que estava com a gente no chat também. Teve muita participação, o tempo correu, a gente acabou não conseguindo passar algumas perguntas, mas agradecemos imensamente a presença. E, de novo, né, aquele ludo jabá de sempre, né? Se puder, né, apoie o nosso financiamento coletivo, né, porque é importante, tem a lojinha do Ludo, não esqueçam do nosso programa amanhã, do Pede em Casa, e vou ficando por aqui, deixo para o João fechar e agradeço de novo a participação dos nossos convidados.
Bom, eu vou também agradecer a todo mundo, eu queria deixar aqui um registro, né, o Anderson já é uma figura conhecida aí, né, dos nossos meios, né? Ele participa na bancada, ele tá no Baião de Dois, né, cara? Um cara tá sempre disponível, então agradeço ele por também se doar aqui esse tempo, né? Mas acho que é importante, Fernando, a gente deixar o registro da Luana e do Rafael, porque não é sempre que a gente consegue conversar com pessoas que são dos clubes, principalmente da Série A, né? Eu fiz um convite para um representante de um clube da Série C que nem me respondeu o e-mail. Então, assim, eu queria deixar claro que a gente que pesquisa isso, né, que está ali muitas vezes dentro da universidade, a gente não tem a oportunidade de conversar com pessoas como vocês, né? E eu queria agradecer muito mesmo esse tempinho que vocês doaram, porque a gente sabe que não é fácil, né, o trabalhar com futebol, né? Vocês são consumidos o dia inteiro e estão aqui até as 10h40 da noite com a gente. Então, fica aí o meu registro público de agradecimento e por esse... atos como esse fazem com que a gente vá ganhando simpatia pelos clubes, né? Então, pode deixar Rafael e Luana que o esporte eu vou ficar ali, né, esse ano na torcida aí para que vocês consigam complementar esse projeto com sucesso, viu? Muito obrigado. Deixa aí aberto, se vocês quiserem, aí a Luana, o Rafael... E, por último, o Anderson aí, para dar um tchau, para a gente poder encerrar aí a transmissão e todo mundo seguir sua vida, né?
Eu queria agradecer o convite. Acho que foi, assim, muito enriquecedor essa troca. Eu acho que é importante a gente trazer essa parte do conhecimento, do estudo e da realidade, assim, fazendo essa integração, esse bate-bola, vendo como as coisas se complementam efetivamente, que a ideia de dentro do clube muitas vezes também é semelhante ao que vem de fora, né? E, assim, eu acho que o debate ele acaba sempre enriquecendo, sempre agregando. Então, queria agradecer o convite, foi muito bacana. Contem comigo, tá? Vou fazer parte desse estádio agora, dessa torcida. Muito obrigada, boa noite.
Queria agradecer pelo convite, dizer que pode convidar, a gente não tem esse negócio de Série A, Série B, não. Falar de futebol, a gente vai para todo lugar, gosto de falar demais. Feliz em conhecer Anderson, um cara estudioso, que entende do que está falando. Bom saber que é meu vizinho, aqui pertinho. Dá para dar um pulinho lá e trocar uma ideia. Mande um abraço lá para o Rafael Tenório, meu companheiro, xará, presidente do CSA. Vez ou outra encontro ele por aí nos congressos de futebol, sempre me chama de xará. O presidente do CSA fez um trabalho brilhante no CSA e parabenizar João, Fernanda, pela iniciativa, muito legal vocês estarem criando esses fóruns, esses ambientes de debate, eu acho que é enriquecedor. E como Luana falou, que ganha mais um seguidor do canal de vocês, da gente de vocês, para estar acompanhando esse trabalho, tá bom? Conte comigo sempre e boa noite a todos.
Só agradecer também o convite, né? Parabenizar novamente o excelente trabalho que o Ludopédio faz, não só agora nas lives, mas o que é o portal Ludopédio. Fernando e João, é muito bom poder falar com vocês também, né? Mesmo que por vídeo, mas vendo vocês dois. Agradecer o papo, a conversa com o Rafael e com a Luana, porque a gente sempre fala disso, né? Sempre importante trazer estudos de caso para que a gente possa apresentar o que a gente discute muitas vezes só na teoria, mas mostrando como o impacto é na realidade. E é muito bom, eu falo enquanto podcaster nordestino, é muito bom ver que o esporte está aberto para essa discussão, para esse diálogo na área, né? Não foi nem discussão hoje, né? Foi muito mais um diálogo. É muito importante ver que pessoas do esporte estejam nisso, que o esporte tenha uma gerente de futebol, né? Que tem uma mulher ocupando um cargo importante e relevante também nisso. Isso é muito importante para pensando na estruturação do futebol, e as questões sociais e econômicas fazem parte disso. E aí eu falei do Baião de Dois, o João falou na bancada, se eu não falar, o Irlan Simões reclama comigo depois. A gente gravou 5 lives, né, do Na Bancada, acho que foram 2 plantões, que são uma versão mais...
Irlan Simões é um que é do Vitória, que torce pro Vitória.
Torcedor do Vitória.
Conheço de outros campeonatos.
Pesquisador.
Pesquisador, estudioso do futebol.
Boa. Doutorando na UERJ, um grande amigo também. Então, no Na Bancada, a gente trata de luta torcedora, mas vem meio que fazendo uma subeditoria para tratar de transmissão. Eu, Emanuel Leite Júnior, João Ricardo Pisani, Fernando Borges, enfim. A gente tem 5 lives sobre que tocam em alguma coisa disso, né? Sobre MP diretamente, a questão do Carioca, a questão do streaming, né? Que a gente passou um pouquinho aqui, né? Se é a solução, até que ponto pode ser? O Fernando estudou a questão da Benfica TV e o PSG TV, né? 2 modelos diferentes na Europa, então tem tudo lá também. E que de 9 a 11, eu vou estar também, né, na organização de uma atividade com o Ludopédio, que é a nordestina de pós-graduandas e pós-graduandas em estudos de comunicação e futebol, né? São 19 trabalhos que serão apresentados. Eu vou apresentar a minha pesquisa de doutorado, que está em andamento, que é justamente sobre a legislação referente a direitos de eventos esportivos, que antes era Brasil, Argentina e México, pós-MP vai ficar só o Brasil, México e Argentina vão entrar como modelo de exemplo, mas vai ser de 9 a 11 de setembro, provavelmente tarde e noite, a gente vai acertar com essa do Lotopédio como vai ser, mas provavelmente tarde e noite, e aí vai ter trabalhos de pesquisadoras e pesquisadores nordestinos de diferentes estados, alagoanos, pernambucanos, paraibanos, cearenses, enfim. É o primeiro, vai ser o lançamento de uma rede que a gente está organizando, que é a Rede Nordestina de Estudos em Esporte e Mídia, né, a RENEME. Então, é o primeiro passo para que a gente possa falar também, não só sobre futebol, mas que a gente possa falar enquanto especialista de futebol, da região Nordeste, né, que é algo muito relevante. E aí, agradeço novamente a condução de João também dessa live.
Tamo junto, pessoal. Obrigado. Encerramos aqui a transmissão e até o próximo Por Outro Futebol. Boa noite para todos e todas.